Vamos continuar desenvolvendo o nosso tema, que começamos quarta-feira passada, que diz que quando Deus não faz aquilo que queremos, como lidar com esse não de Deus, quando as nossas expectativas estão indo todas em uma direção e Deus conduz a nossa vida para uma outra direção. Então isso é uma escola. E nem eu me sinto habilitado e totalmente preparado, porque é uma escola em que eu também estou matriculado e sempre farei matérias. Não é uma escola que a gente se forma e acaba. É uma escola que a gente tem que voltar a ter as mesmas aulas sempre, e o remédio que ministramos aos outros, a gente precisa também tomar quando Deus conduz nossos caminhos de maneira diferente. Esse hino, por duas vezes, fala sobre o conforto que nós recebemos em Cristo, né, na hora da oração, e sobre o consolo que nós recebemos também. Só que uma temática que tem me chamado muita atenção, na verdade sempre chamou, mas ultimamente eu tenho gostado muito de refletir em cima dela, é a temática do desconforto. Como a gente aprende a respeito de Deus na hora do desconforto. Como Deus tem um prazer baseado no amor, mas como Ele tem prazer em nos tirar da nossa zona de conforto, como a gente diz. E ensinar para nós a amá-Lo na hora do desconforto, ensinar o que é o desapego, ensinar o desmame, quando a gente está acostumado a ter aquele leitinho e Deus fala, vocês precisam amadurecer e deixar esse leitinho e desmamar. Aprender a tudo isso de maneira prática. E se teve um personagem bíblico que aprendeu isso e a história dele, a lição dele ficou registrada para nós, é o nosso camarada Abraão, né? Abra comigo Gênesis capítulo 22, na famosíssima história de Abraão no sacrifício de Isaac. Eu digo que Abraão aprendeu o que é desconforto, porque ele teve que sair da terra dele, ele teve que se desapegar dos parentes dele quando Deus o chamou, depois ele teve que se desapegar das melhores condições naquele conflito com Ló, em Gênesis 13, dando a melhor parte para Ló, depois ele teve que se desapegar de seu filho Ismael, por causa de toda aquela confusão que deu com Sara, e Ismael e Agar foram embora. Só que as coisas foram, parece que crescendo gradualmente, essa lição do desapego, e aqui em Gênesis 22 a gente encontra o ápice. A passagem que a tradição judaica chama de Akedá, como uma referência ao versículo 9, às amarras que Abraão teve que colocar em seu filho Isaque. Então, os judeus chamam essa passagem como uma referência a esse termo vaiakod, né? Então, é Akedá, é as amarras que Abraão colocou em torno de Isaque. Essa passagem é muito forte. Eu ouso dizer que ela me faz mal. Ler essa passagem me faz mal ter uma filha de 2 anos de idade. Só que eu não posso rasgar a Bíblia e fingir que essa passagem não existe, né? Então, mesmo na paternidade, eu preciso ler Gênesis 22 e aprender com essa passagem. Então, para mim, lê-la, expô-la já é um desconforto. Já é algo que não me deixa numa situação muito tranquila. Então, vamos ler aqui a partir do verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Vamos ler até aqui, porque o restante da história é bem conhecido da maioria. Esse texto, gente, é uma pregação de uma hora é pouco para ele. Mas eu prometo que eu não vou fazer isso. Vai ser só uma breve reflexão naquilo que é principal em cima desse texto. Sinta a emoção que transpira dessas páginas. Não leia esse texto de uma maneira tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Não tem como ler e não se colocar no lugar desse homem. Gente, Abraão sofreu demais. Sofreu demais. E gera até um desconforto em relação a Deus. Senhor, que prazer o Senhor tem em fazer o bichinho sofrer desse jeito. Imagina que o irmão Oscar, com a maior alegria, falando da ordenação do Oscarzinho, o pai olhando para o filho, se alegrando nele. Imagina todas as expectativas que o Abraão tinha em torno de Isaac. A gente não pode se esquecer. Ele e Sara não podiam ter filhos. Tiveram um único filho na velhice. O filho da promessa. O filho acerca do qual Deus disse mais de uma vez que tua descendência viria dele. E Deus chama Abraão e diz para ele apenas o seguinte: vá para o lugar onde eu vou te indicar e mate o seu filho em adoração a mim. É um pedido muito duro, muito forte. Abraão não tinha a lei de Moisés nas mãos, porque ele é anterior a Moisés, para consultar e ver que Deus não tem prazer nenhum em sacrifícios humanos. Abraão não tinha noção do que estava acontecendo. A revelação que ele tinha de Deus era muito pouca, muito menor do que a nossa. O que ele sabia é que Deus, o Deus a quem ele tinha obedecido até aqui, o Deus com quem ele tinha colecionado experiências incríveis, histórias incríveis, ele era um homem de muita fé e sabia que teria uma descendência enorme, as promessas que Deus já havia feito. No capítulo 12, no 15, no 17, no 20. Deus foi prometendo. E agora ele se vê numa encruzilhada porque Deus pediu para ele matar o filho dele. Quando eu falo de desconforto, é porque eu não queria que Deus fizesse isso. E Abraão, com certeza, não queria que Deus pedisse isso para ele. Mas o ponto é, Deus pediu. E o que a gente faz com isso a partir de agora? No nosso relacionamento com Deus, a gente gosta muito de caminhar com Deus à medida que essa caminhada traz algum tipo de retorno para nós. Como eu me sinto melhor com a minha família, como eu estou melhor na minha vida, no meu emprego, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, isso e aquilo. Agora, Abraão aqui, esse pedido que Deus fez para ele não representava nenhum tipo de retorno. Muito pelo contrário. O que Abraão mais amava era esse menino. E o que Deus pede de Abraão foi esse menino. Essa é a típica passagem em que você vê Deus colocando o dedo no único lugar que você não queria que ele colocasse. Senhor, eu estou aqui toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo. Eu estou na minha casa em oração para ser um servo teu. Quero as tuas bênçãos, quero que o Senhor mexa comigo nisso, naquilo. Faça de mim isso, faça de mim aquilo. Mas tem um negocinho na minha vida que faz o favor de não tocar nisso. Que isso aqui é muito difícil para mim, isso é muito delicado. É um assunto que eu não quero nem conversar. Nisso não, Senhor. O limite que a gente põe para ele. Só não toca na minha família, só não toca no seu... E Deus, que faz questão de ser o Senhor de tudo, Ele não faz apenas aquilo que queremos. Pelo contrário, Ele faz aquilo que Ele quer. E aqui Ele colocou o dedo onde Abraão nunca chamou Ele para colocar. Pedir para matar o próprio filho, gente. Mas foi o que Deus queria. O texto diz, para colocar Abraão à prova. Deus não precisa que Abraão vivenciasse tudo isso para saber a fé de Abraão. Mas nós precisamos desse relato. Abraão precisava passar por isso para ter noção do tamanho da própria fé. O sacrifício que povos antigos faziam para Deus visava algum tipo de lucro e retorno. E esse de Abraão, o maior lucro da vida dele ele já tinha. Só que ele se dispôs a sacrificar. Por amor a Deus. Porque na hora do vamos ver, na hora de quem você ama mais, quem é o principal amor da sua vida, quem é a pessoa por quem você daria tudo? Essa resposta que Deus queria de Abraão. Eu já ouvi uma mãe dedicada dizer assim que por um filho, perdão da palavra, por um filho a gente faz pacto com Deus e com o diabo. Por um filho, eu vou para onde for necessário pelo meu filho. Se meu filho ficar doente na igreja e ele não for curado, eu vou para o centro, eu vou para o meu filho, eu faço tudo. E o que a gente vê Abraão é, pelo meu Deus, eu dou até meu filho. Olha a diferença de perspectiva, né? Não é o que eu queria. Mas a resposta de Abraão é uma resposta de alguém que tem fé. E uma fé que explode na prática, na obediência. A fé, ela necessariamente é obediente. Não adianta falar que tem fé e não obedecer. O que Abraão fez é, eu tenho fé e eu vou obedecer. Agora, sinta a dor desse cenário. Abraão guardou esse segredo. Ao que tudo indica, ele não dividiu com ninguém. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Sara provavelmente não sabia. Até mesmo que se soubesse, uma mãe judia vendo o filho... Não ia deixar um negócio desse. Isaac não sabia. Você vê isso pela pergunta dele para o pai. É quase cômico, né? Papai, eu tenho aqui a lenha, tenho aqui o fogo, tem a faca, mas está faltando um negócio. Véio. Cadê o cordeirinho? Ele não sabia, pergunta ingênua. Essa pergunta é um golpe baixo. Ler esse texto é um golpe baixo para mim. Ela entra como faca no coração. Que pena de Isaac. Como é que Abraão ouviu? E o termo hebraico aqui, papai, é o mais carinhoso, é o papai. E Abraão ouvindo aquilo e tendo que lidar, engolir seco. Os servos não sabiam, porque Abraão disse, ó, fique aqui, que já já a gente volta. Abraão sofrendo sozinho, mas porque eu estou disposto a obedecer a Deus. Eu tenho coragem para fazer o que Deus me manda fazer. Não o que eu quero fazer, mesmo que Ele eu vou fazer. E Abraão sofrendo sozinho, ele caminha. Isaac... A palavra hebraica que o texto traz, ela não é muito clara quando chama Isaac de rapaz. Essa palavra rapaz, ela é muito genérica. Ela pode se referir a uma criancinha minúscula, até alguém em idade militar. Assim, um rapaz, já um jovem, até os seus 20 anos, por aí. Talvez um pouco mais. Flávio Josefo, historiador, né, judeu, quando se refere a essa passagem, ele diz que Isaac tinha 25 anos. Mas ele tirou isso da cabeça dele. O texto não fala que Isaac tinha 25 anos. É difícil saber quantos anos ele tinha. Você tem que pensar o seguinte. Ele era um rapaz forte o suficiente para carregar a lenha nas costas. Abraão já era velho. Era uma subida no Monte Moriá. Abraão coloca a lenha sobre Isaac. Então ele já era um rapazinho forte o suficiente para levar a lenha nas costas e para articular com o seu pai nesse diálogo. Então ele, talvez adolescente, não sei quantos anos Isaac tinha. Pela descrição do texto, gosto de imaginar que ele era um adolescente. Mas talvez até um pouquinho mais. O texto não traz nenhuma referência a qualquer briga que tenha havido entre Abraão e Isaac. Sabe aquela cena de filme? vou amarrar você, um dá um soco dali, outro soco daqui. O que indica que talvez Isaac tenha tido a mesma fé que Abraão. É possível que tenha havido um diálogo entre ambos, num local em que ninguém poderia ouvir, só Abraão, Isaac, Deus e aquele cordeirinho pendurado, que ninguém tinha visto ainda, pendurado no arbusto. Só eles ouviram as palavras, talvez, de Abraão para Isaac. Meu filho, papai vai te explicar o que vai acontecer agora. Papai está com o coração quebrado, você também vai ficar, mas é o seguinte. E Abraão amarra Isaac. Aí alguém fala, ah, ele amarrou, é sinal de que foi a força. Talvez não, no procedimento médico, muitas vezes você precisa a gente segurar você, alguma coisa, porque o instinto natural vai ser você querer escapar. Então Isaac é amarrado. Que passagem dura, gente, que passagem forte. Mas olha o tamanho da fé e da obediência de Abraão. Olha o que ele diz no versículo 5, para aqueles servos. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. O texto ele tem várias ênfases, e essa é uma delas. Esses três verbos que Abraão usa. Nós iremos para lá, nós adoraremos a Deus e nós voltaremos. Só que Abraão já sabia o que Deus tinha pedido. Como é que ele diz que voltará? Das duas, uma. Ou esse homem tinha uma fé descomunal, ou ele era mentiroso. Estava só falando uma historinha para os servos acreditarem. Mas o que a gente vê no texto é que esse homem tinha uma fé descomunal. Que a gente vai ler uma outra passagem daqui a pouquinho sobre isso. Abraão tinha uma fé gigantesca. Fé a ponto de quando ouviu essa pergunta que cortou o coração dele ao meio. Papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele teve a fé de responder o quê? Meu filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. Só que ele sabia quem era o cordeiro. O cordeiro tinha nome, era Isaac. Deus há de prover esse cordeiro. O texto é repleto de verdade, repleto de amor. A construção do texto inteira diz isso. Quando fala que Isaac era seu filho, seu único filho, a quem ele amava, Isaac, é carregado de amor, de ênfase, a emoção do texto. E aí a gente chega à cena final de Abraão olhando para Isaac amarrado e já pegando a faca para efetuar o sacrifício. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, por favor. Hebreus, capítulo 11. Dá uma olhadinha comigo. Logo que o capítulo fala a respeito de Abraão. O que diz em Hebreus 11... A partir do verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era tão gigante que ele tinha uma promessa de Deus. Através de Isaque será sua descendência. Deus me falou isso. Agora Deus está mandando eu matar meu filho. Deus não mente, Deus é grande, Deus é fiel. Se ele falou isso, Deus vai até ressuscitar Isaac, se for o caso, mas a minha descendência vai ser por Isaac. Olha a fé desse homem, gente. Olha a fé deste homem. Deus há de prover o cordeiro. Deus colocou Abraão à prova, como ele coloca a gente à prova também. Naqueles momentos que a gente se sente esticado e desconfortável na presença de Deus. Só que a gente cresce nas horas de desconforto, nas horas em que somos confrontados por Deus. Quem faz exercício físico vive de uma maneira muito mais simples, só que bem ilustrativa, essa temática do desconforto. Se você corre X quilômetros e termina de uma maneira confortável, você não vai crescer mais dali para frente. Você precisa se impor novos desafios e terminar cansado. Se você está na academia e carrega X e levanta X de peso, não adianta você passar o resto da vida levantando X de peso, porque você não vai conseguir alcançar resultados. Você vai precisar levantar X mais tanto, que vai gerar desconforto, cansaço, dor. É assim que a gente cresce. E é assim que Deus nos estica, como esticou Abraão. Esticou a ponto dele achar que ia arrebentar. Mas Deus estica e trabalha em nós. E a pergunta que me vem na hora que eu leio esse texto é: em que Deus está me esticando? Ou que área da minha vida eu posso entregar para Deus para Ele esticar? E que eu tenho tido medo, eu tenho sido covarde de obedecer, de tomar uma postura, de dizer, sou filho de Deus e vou fazer assim. O que está me deixando estável, confortável, tranquilo? Coloque isso diante de Deus e peça, Senhor, eu preciso viver mais da tua instabilidade. Por mais dor que isso cause. Mas é no desconforto que Deus trabalha o nosso caráter. A lição que Abraão aprendeu em Gênesis 22, e que Isaac, sobretudo, aprendeu, imagina o medo de Isaac, foi de que Deus é o provedor. Tenha fé nele, obedeça a ele, e espere a provisão dele. Essa é a lição que Abraão e Isaac aprenderam e que nós aprendemos ao ler esse relato. Num primeiro momento, esse cordeiro que Deus enviou, preso no arbusto, salvou Isaac ele daquela situação. Mas esse texto, gente, com certeza, como vocês bem sabem, aponta para aquela provisão maior que nós temos em Cristo. Ele é o cordeiro que morreu. Abraão teve a oportunidade do anjo falar, Abraão, não faça mal ao seu filho, na última hora. Mas Deus não poupou o seu filho. E o cordeiro de Deus, Jesus, foi morto. Sangrou, foi atravessado pelos nossos pecados. Quando Isaac falou, paizinho, cadê o cordeiro? E foi livrado na última hora, ele teve alívio. Mas Jesus, no jardim, quando falou, paizinho, me livra desse cálice, Deus falou, não, você vai até o fim. Porque você é meu cordeiro, eu tenho uma obra para a humanidade. Deus sabe o que é sofrer, mas Deus sabe o que é prover. Eu quero encerrar essa breve reflexão aqui com uma frase que eu aprendi com meu pai. Em momentos em que eu senti Deus apontando a minha vida para um lugar que eu não queria, para condições que me gerariam desconforto, passos que eu teria que tomar e que eu não via muita clareza dali para frente, me sentia meio no escuro, mas tinha que tomar posições por amor a Deus, acima de qualquer coisa. E meu pai me ensinou uma frase que eu vou levar para mim até morrer. E é com ela que eu encerro. Ele disse assim para mim, filho, para onde Deus aponta, ele paga a conta. E essa frase, para mim, me gravou, lá atrás me marcou e vai continuar me marcando sempre quando Deus me colocar em situações de desconforto. Porque eu sei que Ele é o provedor, Ele é quem dá forças, e Ele aponta e Ele paga a conta. Amém, irmãos? Vamos orar, encerrando o nosso culto? Senhor Deus, Pai querido, nem sempre o Senhor faz aquilo que nós gostamos. E eu quero te dizer, junto com os meus irmãos, que isso é muito ruim para nós, é muito desconfortável. Quando colocamos expectativas de que o Senhor faça alguma coisa, mas o Senhor não faz. E o Senhor, na verdade, pede de nós coisas que nunca nem gostaríamos que o Senhor pedisse. Mas eu quero te dizer, junto com os meus irmãos, que a nossa resposta ao Teu chamado é: eis-me aqui. Assim como teu filho Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Com fé, com coragem, com vontade de te obedecer. Seja lá o que o Senhor pedir. A nossa vida está aqui para o Senhor cumprir em nós a tua vontade. Então nos tira, Senhor, da acomodação. E faz com que o teu amor e a tua vontade nos mova de dentro para fora, em direção ao aprendizado, à maturidade, ao crescimento. Nos dê coragem para te obedecer, custe o que custar. E nos dê fé para acreditar que o Senhor é o nosso provedor e sempre indica o melhor caminho para nós, sempre traz a melhor provisão. Essa lição, Senhor, eu e cada um dos meus irmãos e irmãs, nós aprenderemos até o último dia nessa terra. Será sempre um difícil aprendizado. Mas nos ensina, Senhor, a te obedecer. Mesmo quando o Senhor pede de nós o que não queremos. Nos ensina a te obedecer, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que dedicamos a nossa vida como um sacrifício, da mesma maneira como Ele também ofereceu a Dele. Recebe a nossa adoração, Pai. E tenha total liberdade para trabalhar em nós. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Vão na paz de Cristo.